Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Primeiro programa do ano, hoje dia 2 de janeiro de 2025, programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, 19 horas e 31 minutos. Na parte técnica, como sempre, está o meu fiel escudeiro aqui, o Tomás, que eu não estou vendo ali pelo vidro porque eu esqueci meus óculos lá no balcão do saguão da rádio. E aí, agora que eu notei que eu estava sem óculos, estava anotando aqui algumas coisas, eu sou míope, então dentro do estúdio eu não vejo quase nada, de perto eu enxergo. Aí pedi o Tomás para fazer o favor, pegar o óculos para eu poder enxergar aqui as coisas, senão fica tudo embaçado. Pessoal, primeiro programa do ano e eu quero compartilhar com vocês um lance que está acontecendo agora. Tomás, obrigado, viu?
Seu par de olhos.
É, o par de olhos, né? Bom, deixa eu... E outra coisa, o Tomás também usa óculos, né? Só para saber, para vocês ficarem sabendo. Bom, eu quero compartilhar com vocês um lance que rolou ainda agora. Na verdade, eu já trazia outro lance para contar para vocês, que aconteceu há 2 dias, mas esse outro lance se sobrepôs, como foi ainda agora, eu quero compartilhar com vocês. E eu fiquei assim emocionado, muito contente. Seguinte, eu estou de férias em relação ao meu trabalho, com as editoras que eu trabalho, as aulas que eu faço, palestras, cursos, viagens. Viajei muito durante o ano de 2024, então eu entrei de férias dia 21 de dezembro, vou de férias até o dia 15, 16 de janeiro. E estava em casa, à tarde, de férias, assim, fui olhar mensagem no celular, porque eu estou deixando de lado também para não ter compromisso de trabalho. Muita coisa tem que responder pelo celular hoje em dia, coisas de trabalho. E estava assistindo algumas das séries que eu gosto, de TV, lendo, escutando música, desfrutando das minhas férias. Esse ano que passou eu li muito pouco, porque trabalhei bastante, então... Quando eu estou lendo pouco, para mim me faz uma falta muito grande. Os livros que eu gosto, as revistas, gibis. Eu leio de tudo, as músicas que eu quero curtir. Eu adquiri vários CDs esse ano novos de bandas que eu gosto. E só agora que eu estou podendo usufruir, prestar atenção, escutar com bastante calma. Eu montei ontem algumas coletâneas para eu colocar no meu iPod antigo, que me acompanha nas viagens. Esse iPod cabe muita coisa. É o iPod da Apple, primeira geração, ano de 2000, mais ou menos. Então, ele cabe muita coisa. Eu tenho um fone de ouvido americano, um JBL, muito bom. E eu viajo ouvindo música. E venho para cá, também no metrô, escutando música. Então, estava montando ontem algumas coletâneas para eu escutar ao longo dos anos. E montei uma coletânea de uma banda chamada Hardline. É uma banda de pop rock americana da década de 1990. E nela participou como guitarrista o grande Neil Schon, que foi o guitarrista, ainda é, está tocando, o guitarrista da banda Journey. Começou a sua carreira com o Santana lá no início da década de 1970. Depois, no meio dessa década, por volta de 1975, ele com o Gregory Hall montou a banda Journey. Depois entraria o Steve Perry, vocalista maravilhoso, e o Journey explodiria nas paradas, principalmente durante a década de 1980. E o Neil Schon participou de várias bandas, ele como guitarrista, a banda Bad English, ele participou, Hardline, e eu montei uma coletânea da banda Hardline. Vim ouvindo no metrô, cheguei aqui hoje uma hora antes, às 18h30, a rádio está aqui vazia, muita gente de férias também, eu sentei ali no saguão da rádio, abri a caderneta que eu trago as anotações com os tópicos que eu planejo muitas vezes passar, e na hora H eu mando tudo, eu mudo tudo aqui antes do programa. E aí abri, peguei a caneta, estava escutando música e eu percebi uma presença, pessoal. E outra coisa que eu esqueci de contar para vocês, em casa de tarde eu comecei a sentir uma certa pressão espiritual que vinha de fora do apartamento e era mental, não era uma coisa espacial, tivesse alguém ali espacialmente. Vinha de fora uma atmosfera pesada e vinha pressionando o meu mental justamente sobre o programa para tentar obstacular, criar problema, criar desânimo contra o programa que eu faço aqui há 25 anos. E aí eu detectei essa pressão, naturalmente projetei energia, ampliei a aura da minha cabeça e aquilo passou. Mas eu percebia claramente que haviam presenças extrafísicas de outro plano projetando conteúdos pesados contra, né, o meu bem-estar, para não trazer algo para cá, né, não fazer o programa. E aí, quando é assim, essas pressões, eu reajo e ganho mais ânimo ainda. Falo, está pressão para não fazer agora, eu vou fazer. Então, fiquei esperto, percebendo claramente essa atmosfera. Vim para cá escutando Hardline no metrô, cheguei ali e sentei. Já dentro do meu normal. E eu percebi alguma coisa no saguão da rádio, como tem acontecido com muita frequência. Uma atmosfera extrafísica começou a se formar. Eu, então, fechei os meus olhos, deixei a caderneta de lado, comecei a pulsar luz no meu frontal, projetar energia pelo chakra da testa. Eu sei fazer isso há muitos anos, para clarear mentalmente, para eu poder ver por clarividência o que, que estaria rolando no duplo aqui do saguão da rádio. Pessoal, abriu assim então na minha frente a imagem de uma mulher oriental, linda, com um vestido brilhante, muito bonito, uma mulher muito bonita, oriental, mas não era chinesa, tailandesa, coreana ou japonesa. Quando eu falo oriente, me parecia a aparência dela alguém ali da área da Malásia, da Indonésia, do Butão ou do Nepal. Alguém assim, uma mulher linda de uns 30 anos, né? Cabelos pretos grandes, olhos puxadinhos, muito bonita. E uma atmosfera como se fosse uma princesa, alguém assim, né? E de repente, mentalmente, ela se comunicou comigo e começou a me projetar um conteúdo muito evoluído. Assim, então vinha tipo assim, o que dignifica uma pessoa é o trabalho que ela faz, são os propósitos bons que ela carrega e tenta realizar, mesmo o mundo sendo complicado, a vida sendo caótica, mesmo assim alguém perseverar em propósitos bons, claros, que isso dignifica a passagem do espírito aqui na Terra, que isso é muito bem visto espiritualmente. Ela estava falando num sentido geral de trabalhadores espirituais que estão firmes na senda e que jamais vão trair aquilo que eles mais amam, que é a luz dentro deles, mesmo que o mundo inteiro duvide daquilo, mesmo que hajam pressões no seu trabalho, elas permanecem firmes, senão ela se sente traidora dela mesma. Aquilo é estado de consciência, não é doutrina, não é lugar, é o que ela carrega de valor. Claramente, ela me jogava esse conteúdo, os bons propósitos, a perseverança, mesmo sem ninguém entender fora. A pessoa dentro sabe os propósitos que guiam ela na jornada. E ela me passando esses conteúdos que vinha, que seria o que dentro do, por exemplo, do hinduísmo seria chamado Dharma, né? A missão da pessoa, o trabalho, né? A atividade, a programação existencial da pessoa durante a travessia de mais uma vida. Ela falava nesse sentido. E eu então, e ela ainda me falou, eu sempre ajudei as mulheres de todos os lugares, né? Muitas vezes elas saem dos seus corpos durante o sono e choram nos meus braços. Eu as abraço, as acalento, faço isso no mundo inteiro. E eu olhando aquela presença, eu comecei a desconfiar de algo, porque o conteúdo que me passava era muito bom, mas eu pensei, o visual era de uma princesa, sabe? Coquete, bem leviana ali, só com as coisas do mundo. Não me parecia uma presença espiritual, assim, pela aparência dela. Mas vinha algo muito legal. E eu, então, o que eu faço nesses momentos? Já contei isso várias vezes. Comecei a projetar a luz pelo meu frontal na direção da imagem, dessa presença. E muitas vezes também eu crio uma massa de fogo mental, uma acha de fogo ou uma flama, e vapt, projeto na direção da entidade. Se for negativa, ou se afasta ou se revela como é negativa. Mas se for positiva, eu comentei isso recentemente nos últimos programas, você projeta, a entidade devolve para você, porque ela não vai reclamar de você projetar a luz para tirar a dúvida. E aí eu fiz isso, projetei luz com chamas mentalmente. Aqui fica difícil explicar isso pela rádio sem eu montar uma imagem para vocês verem. Projetei uma flama espiritual e, de repente, ela me devolveu a energia, manipulou a energia e devolveu. Claramente era uma presença superior, mas a aparência dela de princesa ou alguma coisa que ela tinha ali não estava à altura do padrão energético e mental que ela me passava. E aí a minha surpresa, pessoal, ela se metamorfoseou na minha frente e se tornou alguém que eu conheço há muitos anos e me disse: esta era eu numa outra vida que você estava vendo. Eu tinha muito poder, abusei do poder sobre as pessoas, os homens caíam aos meus pés, né? E eu dominava todo mundo, tinha um grande poder mental, né? E acabei me comprometendo. E esta presença que estava me dizendo isso agora, metamorfoseada, é uma preta velha, pessoal. Essa preta velha trabalha dentro da falange, da egrégora, da vovó Maria Conga, que é muito conhecido dentro da Umbanda. Eu não tenho linha definida, gente. Eu trabalho com a luz, não me interessa rótulo, religião. Eu não funciono assim. Vocês que escutam o programa sabem disso. E eu estou de mente aberta para aquilo que seja da luz. Eu não quero saber se é extraterrestre, chinês, hindu, preta velha. Eu não quero saber de nada cristão. Eu quero saber se é da luz e se é do bem. E como eu trabalho dessa forma, eu sempre recebi muita ajuda de seres espirituais de várias áreas diferentes. Então, esta senhora na minha frente, como eu a conheço há muitos anos. Então, antes que eu conte o restinho do relato, só para botar no contexto. No Rio de Janeiro, eu bem jovem, eu tinha contato nas experiências fora do corpo com esta preta velha, a vovó Maria Conga. E ela me ensinou muita coisa nas saídas do corpo sobre mediunidade fora do corpo, a incorporação mediúnica, a psicofonia fora do corpo. Ela me dominava com o olhar, ela tem uma força mental. Eu estava de frente com ela, ela me projetava a luz, eu ficava paralisado. E ela então acoplava comigo mediunicamente fora do corpo, para desmanchar magia, em trabalhos de desobsessão. Foram anos assim no Rio de Janeiro. E eu sempre achei que quando visse uma preta velha fora do corpo, a primeira vez, eu era bem jovem, que eu viria tipo assim uma baiana, uma negra baiana, né, simpática, vestida de branco, tipo as baianas de Salvador. E a minha surpresa, primeira vez que eu vi ela, uma senhora bem magra, uma saia, uma blusa branca, um pano na cabeça branco e um olhar impressionante, segurava um cajado na mão e um domínio de energia desta senhorinha. E durante anos, ela me ajudou em saídas do corpo com trabalhos de desobsessão, eu enquanto médium de desobsessão. Eu vim para São Paulo em 1990 e aí, é claro, ela trabalha em cima do astral do Rio de Janeiro. Então, poucas vezes eu a vi ao longo dos anos. Para minha surpresa, pessoal, na minha frente ali no saguão da rádio, abriu essa presença, essa mulher que parecia uma oriental se transformou nesta preta velha, essa senhora negra, simpaticíssima, octogenária na minha frente, magérrima como sempre, mas o olhar é de um ser espiritual elevado. E eu me emocionei de ver ela. E ela então me passou mentalmente a satisfação dela me reencontrar. Ela me disse: ó, conheci você bem jovem, que bom que você está perseverando no trabalho. E me contou coisas assim, me falou de pessoas que eu conheci no Rio de Janeiro, que hoje estão desencarnadas. Ela me deu notícia de algumas destas pessoas, me deu notícia de familiares e foi me mostrando imagens. E a energia dela não deixa dúvida, é uma entidade superior. Uma entidade dessa, para vocês terem uma ideia, seria chamado de guia cego por pesquisadores chatos, que vão dizer: é guia cego. O caramba, uma entidade elevadíssima em forma de preta velha. Eu perguntei para ela: a senhora plasma essa imagem de preta velha? E a senhora tinha essa imagem de oriental antes. A senhora plasma a imagem de preta velha para estar dentro da egrégora? Ela falou: não, eu era esta negra mesmo. Fui aquela oriental e minha última existência eu fui essa senhora negra. E eu, com orgulho, apareço assim, Porque eu ganhei simplicidade. Naquela outra vida eu tinha muito poder, mas não tinha sabedoria. E na pele de uma mulher negra, eu desenvolvi uma série de coisas que me trouxeram sabedoria e profundidade. E eu fiquei muito contente dela ter falado isso para mim ali. E aí, pessoal, para mais segurança ainda, eu projetei um triângulo, tá? E dentro desse triângulo, daqui a pouco eu ensino vocês como faz. Eu hoje quero passar uma prática para vocês. E para confirmar tudo, ela devolveu energia para mim na hora. Gente, eu entrei numa emoção e veja que coisa absurda. Eu escutando Hardline ao mesmo tempo, solo de guitarra do Neil Schon. Imagina! E ao mesmo tempo vendo aquilo, entrei assim numa emoção. Quando eu falo emoção, eu não estou falando de destrambelhamento emocional. Estou falando de admiração sadia, uma emoção que te eleva, a consciência aumenta. Muita gente fala mal de emoção. Emoções, nós temos um monte delas muito ruins, mas nós temos sentimentos muito bons, todos nós. Quando eu falo essas emoções superiores, elas te brotam, melhoram você. Não tenha medo de emoção sadia. O ruim são as emoções pesadas, que nós todos temos também, mas emoções sadias, nenhum problema com o corpo mental, simplesmente está em equilíbrio, é sentimento alto que equilibra a mente. E eu então vendo a ela, pessoal, essa preta velha flutuou na minha frente, no ar, um metro, ali no saguão da rádio. E outra coisa, acredite se quiser, não tenho nenhuma preocupação de alguém estar me ouvindo agora e não acreditar, isso vai de cada um dá o que tem de entendimento das coisas pelo seu próprio entendimento de si mesma. Então, muitas pessoas têm entendimentos variados das coisas. Cada um entende de um jeito, mas o jeito que cada um entende já é o próprio jeito da pessoa. Então, por que eu compartilho isso, mesmo sabendo da dúvida de muita gente? Porque vários de vocês sabem o que é real, percebem a verdade de algo e a energia de algo que não deixa dúvida. Sabe a intenção daquilo positiva, dá para ver claramente, dá para sentir, sabe? Não tem enganação, uma coisa autêntica, honesta, real. E aí ela flutuou na minha frente, para minha surpresa, se metamorfoseou o corpo espiritual dela e se tornou uma estrela prânica na minha frente, uma estrela de cinco pontas brilhante. Era a preta velha em forma de estrela. Impressionante. Uma mulher oriental se torna a preta velha que se torna uma estrela na minha frente. E dentro da estrela, o rosto dela, os dois olhos, e ela então fluiu e sumiu na minha frente. Eu voltei daquele estado alterado que eu estava, dei um pause ali na música do Hardline. Eu gosto sempre de contar as músicas que eu estou ouvindo para dar um pouco de naturalidade. Eu não estava escutando música religiosa nem mantra, estava escutando solo de guitarra, pessoal, dentro de um dia normal e eu de férias. Aí eu pausei, abri o caderninho, anotei essa experiência para não esquecer, fiquei sob efeito dela, falei, puxa, que legal, acho que eu vou contar para o pessoal que eu vi a vovó Maria Conga depois de anos, e me surpreendeu. A gente está sendo sempre surpreendido. Imagina alguém nessa área achar que sabe muito. Eu, no meu caso, toda hora sou surpreendido com coisas novas, e eu fico assim admirado, gente. Eu ganho o dia, me dá uma felicidade estar trabalhando com a parte espiritual e poder perceber essas coisas, e eu sei que não é nem por mim, mas pelo trabalho todo, para poder falar aqui, poder escrever, poder passar um conteúdo legal, que ajude os outros também em sua jornada, para não perder a alegria da espiritualidade, a força para perseverar, que é dentro de cada um. Ninguém de fora vai poder entender isso que você carrega no seu coração, que é valor, valor de caráter. Não dá para ninguém de fora entender. E cada um, vou falar, tem seu entendimento das coisas. Entendimento às vezes fechado, às vezes aberto, mas cada um tem o seu. Cada um dá no mundo o que tem dentro de si. O que eu tenho são as coisas que eu tento passar aqui para vocês. E aí, pessoal, me lembrei de uma música celta, uma coletânea que eu montei ontem. Aí fui procurar no iPod, achei a música. É uma vocalista chamada Mary Brennan. Ela atualmente usa o nome Moya Brennan. E ela foi, durante muitos anos, uma das principais vocalistas da banda irlandesa Clannad, onde participou muitos anos como prima dela, a vocalista Enya. E eu peguei lá uma música, botei uma música celta emocionante. Fechei os olhos de novo, pessoal. Senti novamente alguma coisa, mas já não era a preta velha. Eu sentia outras presenças no astral aqui, invisível, aqui do saguão da rádio. O que eu fiz? Criei a imagem de um triângulo com três chamas. Tá? Isso eu desenvolvi e aprendi com mentores. E projetei. De repente abriu, gente, uma imagem na minha frente, tá? Que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, que dentro do contexto de um exercício. E aí, pessoal, eu entrei em outro estado alterado, escutando aquela música celta. Começou a vir uma emoção, gente, também de novo, mas era diferente. E eu vendo a imagem que se desenvolvia na minha frente, que já já eu conto para vocês o que que era. E aí aquilo foi ampliando, ampliando, e eu falei, caramba, meu Deus do céu, eu vou pegar isso aqui que eu estou vendo, vou desenvolver uma prática energética para passar para os meus alunos. Assim que eu voltar de férias, no grupo de estudos do IPPB, vai ser a primeira coisa que eu vou passar. Mas, ao mesmo tempo, me vinha uma vontade de passar isso aqui para vocês também. Mas é muito complicado passar algo assim sem ter um quadro, uma imagem, passar isso em aberto. Porque uma coisa é você ter um grupo de alunos que estuda com você e, ao longo do tempo, você vai aprofundando com eles. Aí você se sente seguro para passar uma prática. Outra coisa é passar uma prática em aberto. Né? Vários de vocês que estão ouvindo são estudantes espirituais e outros estão estudando esse tema agora, estão entrando, outros são curiosos, outros com má vontade, tentando achar algo para criticar. É assim, é um mundo de pessoas diferentes, né? Cada um do seu jeito. Eu vou repetir, cada um com seu entendimento. Né? Eu tenho o meu entendimento, ele já me deixa feliz com o que eu sei. E isso já me passa essa alegria de poder chegar aqui e compartilhar o relato. E eu então decidi passar para vocês duas dessas práticas. Eu vou começar pela primeira agora, eu acho que dá tempo antes do intervalo. É o seguinte, vocês podem usar a capacidade de visualização do chakra frontal. E alguém, para fazer isso, eu recomendo que seja um estudante espiritual de vocês, que já estude a parte de chakras ou de outras áreas. Eu aconselho quem está pegando tudo isso de primeira, sabe, estuda mais um pouco, ganhe mais segurança. Alguém com medo, não faça nada. Alguém com dúvida, não faça nada. Mas eu sei que tem muitos de vocês, estudantes espirituais, precisam desses recursos para poder caminhar mais firme. De olhos fechados, sentado, sentada, você visualiza em frente à sua testa, tá? Em linha reta, meio metro à frente, uma chama, uma acha de fogo ou uma flama viva, um fogo em movimento, em frente à sua testa. Vai criar à sua esquerda, mais abaixo, uma segunda chama e à sua direita, tá, uma terceira chama. Seria uma chama em frente à testa, para sua esquerda, mais abaixo, uma segunda chama e para sua direita, uma terceira chama, formando um triângulo que tem uma chama em cima, duas embaixo, uma esquerda e a direita, formando então três chamas que, se você puxasse uma linha reta entre elas, formaria um triângulo. Mas você não precisa formar o triângulo. Mantém uma chama em frente ao frontal e duas, uma esquerda e uma direita, como se fosse uma forma triangular invisível, mantendo só as três chamas. E no espaço entre, tá, você projeta uma chama com o seu frontal ou uma luz ali dentro, como se você desse um passe no vazio entre as três chamas, tá? Isto ajuda a abrir o chakra frontal. Essa prática me foi passada por mentores hindus. Essa prática é associada ao elemento fogo, que não é o fogo aqui por combustão material, mas um fogo psíquico que já era estudado há milênios no contexto hindu. É uma prática ligada ao Deus Shiva, ao mantra Namah Shivaya, que aqui hoje eu não tenho como estabelecer essa correlação para vocês. Mas a visualização apenas dessa três chamas formando um triângulo imaginário e você projetando uma chama no meio ou uma luz do seu frontal por um tempinho, isso abre o frontal, melhora a clarividência. Se a pessoa fizer todo dia, uns 10 minutinhos na hora que ela puder, com calma, sem tirar o dia a dia dela, sem tirar o tempo dela para a família, para as coisas, mas desenvolvendo um tempinho, ao longo de alguns meses o frontal dela começa a abrir. E quando ela dominar essa prática, quando ela tiver uma dúvida, está vendo algo, tem dúvida, projeta essas três chamas no ar e projeta uma luz no meio. O que for negativo se afasta. E se for positivo, vai devolver energia para vocês. É uma das técnicas que eu uso, dentre tantas coisas que eu sei, para dissolver enganos, plasmagens negativas de entidades pesadas. Então está aí essa dica. Depois, na volta do intervalo, eu comento sobre a outra imagem que apareceu, que talvez possa gerar um desenvolvimento maior. E vou repetir, eu não costumo passar isso aqui no programa, porque é claro que são coisas mais para estudantes que estão ali aprofundando, ralando junto. Para passar isso em aberto, sem imagem, sem ver quem está me escutando, é sempre uma coisa assim que vai dentro do geral, não no particular de um grupo que você está ali coordenando. Então, eu evito passar coisas assim, porque eu tenho muito cuidado de pegar o grupo e falar, olha a responsabilidade disso, isso não é uma brincadeira mística, isso é um processo energético, desenvolva, vai te dar segurança, trabalha com alegria, seja responsável com isso, sabe? Qual é o seu propósito nisso? E é isso, tá? Não tem muito mais o que eu possa explicar. Nós vamos então para o intervalo, que já está ali na hora, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as duas linhas abertas para vocês. Gente, aproveita aí o relato que eu passei, essa prática, por favor, me pergunta sobre essas coisas, tá? Aproveita a chance, evita coisa pessoal, pergunta conhecimento espiritual, onde eu posso contribuir com o conhecimento que eu tenho. Os telefones são 11-3171-0221, 11-3171-0221 e 11-3262-4490, 3262-4490. Pode ligar agora já na hora do intervalo. O Tomás passa para mim aqui as ligações, caso vocês queiram ligar. E lembrando o pessoal que está assistindo no YouTube, no chat, ao vivo, eu não estou vendo o chat, eu estou aqui no estúdio da rádio. Então não tem como responder pergunta do chat ao vivo. Eu respondo aqui e liga aqui no nos telefones. Vamos lá, Tomás? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, parte técnica, meu amigo Tomás. Exatamente agora, 20 horas, programa ao vivo aqui na Avenida Paulista. Primeiro programa do ano de 2025. Tomás, estamos entrando mais um ano, cara. Vai fazer 26 anos aqui o programa. E você vai fazer quanto? 35 ou 36 anos aqui na rádio? 30 anos? 33 anos o Tomás vai fazer aqui na rádio. Quando eu cheguei, então, ele já estava aqui há 4 anos. Você estava 33, eu vou fazer 26. Você estava 7 anos antes. Lá, desde o outro prédio. Você estava em outra rádio. Isso, você estava na Tupi, exatamente. Então, pessoal, vamos lá. Tomás, se tiver alguém na linha, você pode passar, tá? Caso alguém queira ligar, eu vou aqui passando os tópicos do programa, tá, pessoal? Tá, tem alguém já? Então vamos lá. Por favor, quem fala?
Alô?
Oi, quem fala?
Ô, Wagner, o meu nome é José Arione, tudo bem? Feliz Ano Novo.
Você também, você fala de que lugar?
Eu tô falando da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Você deve conhecer.
Rapaz, conheço, eu trabalhei na Penha, na Avenida Lobo Júnior, jogava futebol aí, numa quadra da Vila da Penha, eu conheço tudo aí, rapaz.
Rapaz, pertinho aqui de casa. Isso.
E aí, vamos lá.
Então, são duas coisas, né? Primeiro, eu comecei ainda na época da faculdade, né? Quando eu era mais novo, eu comecei a ter os princípios assim de desprendimento, né? Mas ficava naquela com medo e tal, e enfim, chegou uma época que eu rezei para parar de ter. E agora eu tenho estudado mais, tenho acompanhado seus vídeos e tudo. Até baixei o seu livro lá de viagem espiritual e tal. E eu queria, assim, uma recomendação sobre literatura, né? Para uma coisa mais universalista mesmo, sim, né? Para eu aprender mais, né? Nesse sentido. E também, quando eu comecei a ver seus vídeos, você falou de uma pessoa que me trouxe uma alegria muito grande, que era alguém da qual eu não ouvia há muito tempo, que trabalhou com você, que era minha tia Enedina.
Ah, dona Enedina. Oh, que saudade da Enedina, rapaz. Olha.
Minha tia avó, cara. Tia do meu pai, na verdade, né?
Puxa, que legal, cara. Olha. lá no centro, na Fraternidade André Luiz, lá na Rua Moreira de Vasconcelos, número 8, na parte de cima da casa, cara. Putz, foram anos ali com a dona Enedina e a dona Maria, que morava com a Enedina na época. Que legal falar com você, olha.
Mas, pô, eu nem acreditei quando eu ouvi um dos vídeos, né? O primeiro que eu vi seu, né? Eu acho que você falava do que tinha por trás de uma sessão mediúnica de desobsessão, né?
Exato, foi.
Aí você estava, depois em vários outros vídeos, você volta e meia tá falando dela também, né? Mas eu tava no carro com a minha esposa, a gente ouvindo aquilo. Caraca, vida, é minha tia, pô, que eu te falo e tal.
Olha,
ela não
só
teve a oportunidade de conhecer, né? Pô, achei muito legal, cara. Trouxe uma alegria muito grande.
Que legal, rapaz. Olha, sua mãe era grande amiga minha, aprendi bastante com ela. Quando eu conheci a Inedina, ela já tinha 60 anos, na época eu tinha 20, né? E ali na Fraternidade André Luiz, junto com o Fonseca, que depois seguiu o trabalho quando a Inedina partiu, o Joel, tinha tantos médiums bons lá, cara, as sessões de desobsessão, assim, de alto nível, foi muito legal. Eu vou dar a dica aqui dos livros no ar, você anota, e faz um favor para mim, Tomás. Pega o telefone dele para depois você me passar, para eu ligar para você. Você vai passar o telefone, não no ar, passa, vai passar para o Tomás assim que o Tomás tirar aqui. Você continua na linha, passa o telefone e seu celular para eu ligar para você, para conversar com você sobre a Inedina. Puxa, que bacana. E eu respondo aqui sobre os livros do ar, tá bom?
Beleza.
Então, que bacana falar com você, viu? Que legal mesmo.
Para mim é um grande prazer também, Wagner.
Então tá, fica na linha aí que o Tomás vai pegar o seu número, tá?
Perfeito.
Então tá, um abraço, viu?
Um grande abraço.
Legal. Pessoal, a literatura de saídas do corpo hoje, ela é grande. E como eu sempre falo para vocês, estude de mente aberta. Cada autor nessa área tende a colocar o conteúdo em livro de acordo com o seu entendimento. É o normal. Então você tem autores que são um pouco mais técnicos numa área, outros são mais espiritualistas. Alguns autores estão agregados a preceitos religiosos das áreas onde eles estão. Outros têm uma vibe mais universalista e daí vai. Ninguém é dono da verdade nessa área e existem muitos autores bons. Um dos livros que eu sempre recomendo, que é um dos clássicos do tema, se chama Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Esse livro original é de 1929, na América do Norte, e a partir da década de 1970 começou a sair no Brasil. Os autores são Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington. Mas pelo título e a editora, vocês acham? Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Livraço é uma das obras clássicas do tema. Outro livro, Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe, editora Record. Esse livro saiu original em 1971, na América do Norte, com o título Journey Out of the Body. Depois, no início da década de 80, foi publicado em português. Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe. É talvez o livro mais lido no planeta inteiro sobre o tema, porque foi muito traduzido para vários idiomas. Outro livro bom, Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Tá? Livro de relatos. Eu não estou citando aqui o Projeciologia, que é maior. Estou citando o menorzinho, Projeções da Consciência, os relatos das saídas do corpo, do Valdo Vieira, no finalzinho da década de 1970. Vocês têm duas alternativas. A primeira edição da livraria LAC, Livraria Allan Kardec, com uma linguagem mais aberta, e depois a publicação pela editora Editares da Conscienciologia, lá de Foz do Iguaçu, já com a nomenclatura da Conscienciologia, para quem gostar mais dessas nomenclaturas. Então, vai do gosto da pessoa. Tem um autor americano muito bom chamado William Bulman. Ele tem dois livros, Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma. São dois livros também excepcionais. Tem vários outros livros muito bons. Entrem lá no site do IPPB, ippb.org.br, na parte de Experiências Fora do Corpo, tem lá um íconezinho para você clicar, vai abrir a bibliografia. Clicando na bibliografia, eu coloquei em vermelho para destacar os principais livros para quem queira pesquisar com vários autores, para ter uma visão de conjunto, né? Porque eu estou citando apenas aqueles que são mais... É a coluna mestra desse tema, mas tem vários outros autores muito bons dentro dessa área, tá bom? Bom, Tomás, mais alguém na linha? Olá, quem fala? Oi, caiu. Caiu a linha. Eu acho que a pessoa ficou com medo de você e desligou, viu, Tomás? Você, quando atendeu o telefone, falou assim, aqui é o Tomás, Rádio Mundial, eu sou um cara do bem. Você não pode falar, aqui é a Rádio Mundial, eu sou porco espinho, eu sou mal aqui da rádio, que a pessoa fica com medo. E eu falo assim, eu sou o cara que adianta o relógio. Aí o pessoal desliga. Então vamos lá, quem está falando?
É Kátia.
Oi, Kátia, você fala de onde?
Eu falo da Aricanduva, São Paulo.
Opa, tava dando... Olha, no dia, acho que foi dia 16 de dezembro, eu dei uma palestra na Vila Aricanduva.
No... É, eu fiquei sabendo.
É, tive lá e esse ano eu vou novamente, vou marcar com o pessoal lá. Alguma pergunta?
Tenho uma dúvida. É, não sei se você pode me ajudar. Desde quando que eu comecei a trabalhar com terapias energéticas, né? É, eu venho tendo trabalhos espirituais, assim, por exemplo, eu vou para algum lugar, faço algum trabalho lá, mas lá parece que eu tô consciente, que eu estou em projeção, mas quando eu volto eu tenho a sensação que foi um sonho.
Sim.
E aí eu não sei se foi uma projeção ou se não foi.
Tá.
Porque a sensação que eu tenho quando eu volto foi um sonho, mas é um voltar tão... Assim, como se eu estivesse voltando muito rápido.
Sim, pula, é isso mesmo. É que assim, muitas projeções acontecem da seguinte maneira. A pessoa deita e dorme. Durante o sono, ocorre uma saída do corpo com ela inconsciente e ela então se vê em algum lugar sem ter visto a saída. Ela desperta no meio da saída. Então ela está consciente sem ter percebido a saída. Vive algo, participa de trabalhos e logo depois ela é puxada pelo cordão de prata porque o metabolismo do corpo está aumentando. Dá um repuxão e uma sensação de uma queda abrupta, como se estivesse caindo dentro do corpo, despencando. E aí quando você encaixa, em frações de segundo, o cérebro mistura as imagens de sonho. E aí quando você volta para a vigília no cérebro, entre a memória daquela saída do corpo e a mistura do sonho, você vai ficar na dúvida. E outra coisa que acontece, você pode voltar de uma experiência consciente, encaixar no corpo e apagar, dormir, acordar 3 horas depois. Entre o momento que você voltou para o corpo e quando você desperta 3 horas depois, nesse meio tempo, o cérebro produziu vários sonhos que se misturam com a memória da saída. Quando você acordar 3 horas depois, vai estar tudo parecendo uma mistureba de sonho com outras imagens e aí não dá para filtrar. Então a dica que eu dou para você, na hora que você encaixar no corpo, desperta o corpo, não dorme, porque aí você abre os olhos e lembra tudo. Mas você não pode fazer isso lá fora, tem que fazer antes. Antes de você deitar, tá? Da mesma forma que antes de dormir você faz uma prece, ou lê algo, ou ergue o pensamento, pensa assim com você mesma. No caso de rolar uma saída do corpo hoje, lá fora eu vou me lembrar para que quando eu encaixar no corpo eu desperte na matéria imediatamente. Porque se você não fizer isso antes e só pensar na hora da volta, você não consegue coordenar o pensamento com as memórias que vêm junto lá de fora. Então programa isso antes da saída. Tipo, na eventualidade de eu ter uma saída do corpo hoje, na volta eu vou despertar o meu corpo. Começa a pensar nisso noite após noite. E isso vai acontecer com você. E aí claramente você vai ver que é uma saída totalmente diferente dos sonhos.
Entendi.
É o que eu faço há muitos anos.
Ah, tá. Só tirar mais uma dúvida, porque assim, quando eu tô nesses trabalhos, eu fico escutando uma voz falando comigo.
Sim.
Só que eu não vejo quem é que tá falando. Não tem uma pessoa física, não tem um ser ou uma pessoa.
Sim.
É só uma voz me orientando.
Perfeito.
E eu nunca consigo ver.
É, isso também é fácil de explicar. É o seguinte, se você tem uma saída do corpo e vai para um plano extrafísico, ali você encontra um mentor, porque é o plano onde ele está. Então você vai ver ele de frente. Ele pode estar com a forma humanoide, uma forma de luz, mas você está no mesmo plano que ele. Porém, se um mentor está ajudando você invisivelmente para ajudar um terceiro, normalmente é no duplo aqui desse ambiente ou em níveis extrafísicos mais densos. Então ele leva você, mas ele está em outro plano. E dali ele monitora você, você não vai vê-lo espacialmente na sua frente, porque ele está num plano mais acima coordenando. Então ele orienta você telepaticamente, como se fosse uma voz invisível mental que vai guiando você. Isso acontece em trabalhos de assistência espiritual, um mentor num plano, você num plano mais abaixo, ajudando alguém que está ali. Por isso que acontece não só com você, comigo e com outras pessoas que trabalham com assistência espiritual.
Só para finalizar, mas assim, eu não trabalho a mediunidade, né? Não desenvolvi, né? Mas eu tenho algumas percepções e eu estou trabalhando com reiki agora. Só que é normal eu receber esse tipo de trabalho?
Sim, porque,
mesmo
olha
se
só,
eu não estiver trabalhando minha mediunidade?
Não, mas a saída do corpo não tem a ver com a mediunidade. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes. A saída do corpo, ela é anímica. Você pode ter uma saída porque você é um espírito que um dia encaixou, você pode desencaixar. No caso de um médium, tá? Devido a ele
mas
lidar...
Mas de fazer os trabalhos lá
então,
fora?
Não, o que acontece? Você está fazendo o reiki. O reiki, você projeta para alguém, para ajudar. Uhum. Mentores que trabalham nessa vibe do reiki vão aproveitar e levar você para aplicar reiki fora do corpo. Não precisa ter mediunidade para isso. Você já está trabalhando com assistência espiritual. Ela tem de dois tipos, ou anímica ou mediúnica. A tua é anímica. Porque muita gente achou que era só com médiuns. Não. Isso também rola com curadores em geral, pela parte anímica também.
Entendi. Nossa, muito boa a explicação.
Legal? Então tá.
Legal, muito obrigada.
Obrigado por você ter ligado, tá bom?
Boa noite.
Tomás, tá. Mais alguém aí? Olá, quem tá falando? Não? Tá bom. Então... Ligou de novo? Tá. É que, pessoal, às vezes vocês ligam para cá e são muitas ligações, aí cai, satura aqui o sistema. Estão caindo, liga de novo, tá? Vamos lá, quem tá falando?
Oi, é o Éder.
Ô, Éder, você fala de onde?
Eu falo de Salto, interior de São Paulo.
Ô, rapaz, que eu conheço aí também, interiorzão. Aí o ar é bem puro, rapaz. Olha, que... tem umas montanhas boas aí.
Eu sou paulistano, não saio daqui nunca mais.
Imagina, alguma pergunta?
Rapaz, eu primeiramente, um bom ano novo para todos da rádio, que eu sou ouvinte há acho que mais de 10 anos já.
Que bom.
Vocês são uma bênção na minha vida, né? Eu não vou nem estender. Mas uma dúvida que eu tenho é porque há muito tempo, ao inverso das pessoas que estão dizendo que saem, que tudo, eu não tenho sonho.
Sim, e isso acontece por vários motivos, tá? Eu vou te citar um livro, por favor, pesquise esse livro, porque ele vai te responder isso. Chama-se O Oráculo da Noite, da editora Companhia das Letras. O autor se chama Siddhartha Ribeiro. É o melhor trabalho sobre sonho, memória, ondas cerebrais e bioquímica cerebral, porque acontece com muita gente. Só que...
A gente fica triste, né? Porque... Às vezes é legal, você fica lembrando, tem curtir aquela coisa toda, e eu simplesmente durmo e acordo.
É, mas sabe o que acontece? Você tem sonho, não existe ser humano que não sonha. O que acontece, você não tem memória dos sonhos. Hoje, existem os modernos laboratórios do sono que pesquisa o que acontece com a fisiologia do sono. Laboratórios de medicina, né? Laboratórios do sono. Então, milhares de pessoas experimentadas, testadas, não há ser humano que não sonhe. Mas uma parte das pessoas não tem memória dos sonhos e acaba achando que não sonhou. Não tem como. Se você não sonhar, o cérebro não consegue descarregar as tensões psíquicas. Acontece o sonho com você, mas não tem a memória. Então, pesquisa.
Infelizmente, né?
Pega esse livro, O Oráculo da Noite, para você entender o mecanismo disso, para você ficar mais tranquilo com você. O que está te faltando é a memória, porque os sonhos, eles estão acontecendo. Eu vou repetir, O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. É o melhor trabalho técnico sobre sonhos publicado no Brasil. Vai te clarear um monte de coisa. Aprofunda um pouquinho esse livro, vai te trazer muitas respostas, tá bom?
Muito obrigado, que Deus abençoe, um ótimo ano para todos vocês.
Para você também aí, viu? Um abraço.
Um grande abraço, tchau.
Legal. Mais alguém, Tomás? Não? Então tá, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu então contar do outro exercício, tá? Que é um pouco mais complexo de eu contar para vocês. E assim, gente, eu posso explicar, mas sem imagens fica difícil, tá? Eu tenho que trabalhar bastante aqui a didática na comunicação para poder explicar isso. E vou repetir, não é brincadeirinha mística, não é para curioso, não é para quem está com medo, sabe? É para gente séria que está estudando, trabalhando, que gostaria de aprofundar mais. E sempre que eu passar algo, adapta do seu jeito, da sua maneira, faça do seu jeito. É humilhante, é vergonhoso ficar seguindo o padrão de outros pesquisadores e não desenvolver sua própria consciência. Aprenda com todos, mas desenvolva o seu jeito, da sua forma, filtra tudo, adapta, Ninguém tem verdade absoluta, muito menos eu. Descubra a sua jornada do seu próprio jeito. Agora, pegue tudo de bom que você escuta, filtra, lendo, escutando e vendo, de muita gente boa que fala desses temas. Tem um monte de gente legal. Vai somando, mas adapte tudo ao seu jeito. Não fique refém da interpretação do outro. Desenvolva sua própria maneira, ok? Isso aí é muito importante para não ficar engaiolado, né? Ou engaiolada, ou padronizado ou engessado, baseado nos padrões de outros. Não. Desenvolva seu jeito. Essas experiências são libertárias. Não é para padronizar ou engessar você em algum tipo de comportamento ou maneira de ser produzida por outros. Não. Desenvolva sua própria maneira e discernimento e claramente observa qual é a sua jornada. O que, que a pessoa vai fazer? Vai visualizar um triângulo energético em frente ao chakra frontal, meio metro em frente. Ela está de olhos fechados, sentada, muito tranquila. Se puder, leia algum tema espiritual antes, algum livro bom que você goste. Medita um pouquinho antes, se puder. Eleva os pensamentos, se assim gostar, para alguém que você goste e respeite espiritualmente. Cada um tem a sua. Eu não vou sugerir para quem que a pessoa deve guiar o pensamento dela. Não permita que ninguém faça isso. Você tem sua maneira de se ligar ao alto, da forma que você gostar, pensando no que você quiser, que seja em espírito e verdade, de coração, de forma honesta, clara e simples, mas do seu jeito. Então, de olhos fechados, utilizando a capacidade da imaginação, visualiza um triângulo luminoso, tá? Na sua frente. Esse triângulo, ele é cheio de luz dentro, tá? No meio deste triângulo, visualiza um diamante bruto, verde, um grande diamante dentro da luz interna de um triângulo luminoso que você projetou à sua frente. Esse triângulo cheio de luz, é luz viva, não é um recorde mental, é um triângulo de luz viva na sua frente, pulsante. Uma joia, um diamante verde bruto, grande, no meio da luz, sabe? Também um diamante vivo, não uma pedra morta na sua frente. Um diamante vivo dentro de um triângulo luminoso. Projeta pelo seu frontal chamas, uma acha de fogo ou uma flama envolvendo a joia no meio do triângulo, envolvendo-a nesse fogo. Só que esse fogo não é abrasivo, é um fogo da alma, um fogo do bem. Ele não queima, não incinera, é fogo da alma. Vou repetir, um triângulo luminoso, dentro dele um diamante grande, bruto, vivo. Envolva o diamante em chamas projetadas pelo seu frontal, chamas vivas, porém tranquilas, não destruidoras, não abrasivas, chamas de luz, né? E aí emerge da parte superior do diamante uma flor. No meu caso, eu visualizo uma rosa. Um hindu visualizaria um lótus, um tibetano também. Uma rosa amarela, tá? Pode ser a rosa de outra cor ou qualquer outra flor. Um botão de rosa amarela emergindo da parte superior do diamante e lentamente essa rosa vai desabrochando. Camadas e camadas de pétalas se abrindo, quer dizer, um triângulo luminoso vivo, energético, um diamante verde vivo no centro, projete chamas suavemente, tá? E envolva a joia nestas chamas. Da parte de cima do diamante brota uma flor amarela em botão. Faça as pétalas desabrocharem para que a flor se abra completamente e permanece com essa imagem alguns minutos. Tá? Isso ajuda a estabilizar seu chakra frontal, traz uma abertura do chakra cardiorrespiratório, que é a ideia da flor. O diamante verde é um símbolo yogi antigo, joia em sânscrito é chamada mani. Mani, a joia interna, a morada secreta do espírito, na câmara secreta do coração, no centro do Anahata Chakra, o chakra cardiorrespiratório, a morada do eterno, a morada do espírito. Por isso, a imagem de uma joia, muitas vezes visualizada em práticas hindus ou budistas, joia é mani. E aí dá a pista de um mantra, que é do sânscrito, mas ganhou notoriedade no budismo tibetano, que é o Om, que é o mantra da vibração do eterno em tudo, Om Mani, ou seja, aquela joia que tem a vibração divina. Padme, ou Pame, ou Peme, que é o lótus, quer dizer, o chakra cardiorrespiratório, onde a joia está dentro. E Hum, que é a vibração daquilo. Om Mani Padme Hum, ou Om Mani Padme Hum, ou Om Mani Padme Hum, tá? Tradução literal, salve a joia no lótus. Dentro do budismo tibetano, associado ao Bodhisattva da compaixão, chamado em tibetano Cherenzi, chamado em sânscrito Avalokiteshvara, criador do mantra Om Mani Padme Hum. Séculos depois, na China, o budismo se desenvolvendo lá, os budistas chineses associaram o mantra Om Mani Padme Hum com a deusa Kuan Yin, que era a deusa da compaixão chinesa. Mas o mantra vem da Índia, das expressões do sânscrito. Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. O mantra vem original. Da Índia, os monges sobem para o Tibete, dali o mantra torna-se famoso e desce para o Oriente todo. Então, Om Mani Padme Hum. Repara que a palavra Mani é o centro, é a joia, representada muitas vezes por um diamante esverdeado, bruto. E por que o diamante? O diamante, um dia foi carvão. O carvão, sob a pressão no seio da terra há milhões de anos, se transformou numa joia que é o diamante. Então, por metáfora, você fala, o carvão é o ego, toda a nossa parte inferior. O diamante é aquilo que o carvão se torna, um Buda, um mestre, um Bodhisattva, um avatar, alguém da luz. A joia se abriu, já não é mais carvão. Então, a visualização de uma joia era a prática yogi milenar, antes da própria parte budista. E o termo Mani não vem do budismo, ele vem do sânscrito, da velha Índia, do hinduísmo. Lembrando que quando o budismo surge, é em 500 a.C., com o príncipe Siddhartha Gautama, que alcançou o estado de Budi, que é a iluminação, e passaram a chamá-lo de Buda, iluminado. Mas o hinduísmo é antes, há milhares de anos antes da parte do Buda, que é 500 a.C. Então a palavra Mani, ela é ancestral. No Oriente, a joia secreta que mora no coração. A visualização do Mani, ou joia, como um diamante verde, ela é excelente. Me veio essa imagem ali na frente, agora eu estou decodificando e explicando para vocês. Espero que esteja sendo bem clara a explicação, porque sem uma imagem, se eu estar próximo para te mostrar, a gente fazer junto ali, estou quebrando o galho, tentando passar. Normalmente eu não faço isso aqui, né? Porque eu gosto de passar para turmas presenciais. Eu não gosto de fazer online também. Eu tenho muito cuidado e muita responsabilidade com tudo isso. Mas hoje estou passando em aberto. Passei a primeira no primeiro bloco, as três chamas formando um triângulo, e agora essa nova. Espero que seja útil para vocês e que traga coisas boas. Hoje é o primeiro programa do ano. Vamos aí mais um ano, se Deus permitir. A gente nunca sabe a hora que vai embora, nem eu, nem vocês. Então, enquanto a gente estiver por aqui, vamos fazendo o programa, né, Tomás? Enquanto o Tomás também estiver por aqui, a gente vai fazendo o programa. E, Tomás, promete que esse ano você não vai adiantar muito o relógio? Ele falou que não promete, porque ele falou que a natureza dele é essa. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem escutando o programa pela rádio ou pelo site da rádio. E quem está assistindo pelo YouTube também, tudo de bom aí para vocês. Vamos aí, dentro do possível, tentando melhorar. Nós todos precisamos melhorar muito. Eu, vocês, o Tomás, estamos aqui na Terra para a gente aprender um monte de coisas. Um abraço.